Feliz Ano Novo, Brasil! Nosso primeiro episódio de 2025. E já começamos com a fé e a confiança de que a gente está no rumo certo. Me conta, Brasil, quais são seus desejos para o nosso país em 2025?
Na saúde, melhorar a estrutura dos hospitais, construir mais hospitais, né? Contratar mais médicos.
A gente sabe que a maioria das pessoas que estão em universidade particular é gente de baixa renda. Então é muito melhor se abrisse mais vagas para a pessoa, para poder mais gente de baixa renda poder estudar em universidade.
É isso aí. E o governo federal vem trabalhando para realizar o que a gente deseja. Mais educação, mais saúde, mais moradia, mais transporte. Deixa eu te contar que o governo tem um programa que investe em todas essas áreas e muito mais. Também acelera o crescimento do nosso país, gera emprego e renda e transforma a sua vida em uma vida melhor. Eu, vocês já sabem, sou Keila Santana e vem com a gente para você conhecer o novo PAC e como esse programa diminui as desigualdades entre os brasileiros e entre as regiões do nosso país. Para explicar como tudo isso acontece, nós convidamos o Maurício Muniz, da Casa Civil da Presidência da República. Seja bem-vindo, Maurício. Muito obrigada por abrir o nosso Me Conta Brasil aqui este ano. Bem-vindo.
Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer enorme falar com você, Keila, e falar com os todos que estão assistindo aqui, conversar sobre o PAC, o novo PAC, né? Que não é só um PAC, é um PAC novo e um novo PAC. Prazer enorme estar aqui com você.
Pois é, já é um ano novo com já promessa de muito desenvolvimento, né?
Muito, muito. O PAC é muito grande, está chegando já em todas as cidades. Nós vamos conseguir dar concretude aí para toda a população. Cada pessoa vai ver a sua UBS, o seu hospital, a sua creche, o seu Instituto Federal, são muitas obras, a sua unidade habitacional do Minha Casa Minha Vida, são obras que já estão chegando. O ano passado, a gente, em 24, a gente já conseguiu fazer 1 milhão de unidades habitacionais e agora desse ano e no ano que vem a gente vai completar 2 milhões e 200. É o PAC chegando para todo mundo.
É isso aí. O novo PAC, que é esse programa de aceleração do crescimento, ele acaba acelerando os outros programas do governo. E você quer ver como? Nós convidamos também para esse episódio o Alexandre Brasil. Ele cuida do ensino superior lá do Ministério da Educação. E o que o PAC tem a ver com isso, Alexandre? Muito bem-vindo. Aqui já um feliz ano novo para a gente.
Para você também, Keila, Maurício. É um prazer enorme participar hoje aqui com vocês e conversar um pouco sobre ações concretas do governo federal. Então, dentro do novo PAC, existe uma parte importante que está ligada ao MEC, Ministério da Educação, e eu cuido, como você colocou, das universidades federais, aí com uma equipe muito dedicada, sob orientação do ministro Camilo Santana. E dentro do PAC, do novo PAC, 5,5 bilhões de reais são dedicados às universidades federais. Primeiro para atender 1 milhão e 300 mil estudantes que nós temos na rede, mas pensando em expansão, em melhorar a qualidade do ensino, melhorar a qualidade da permanência dos estudantes e ajudar que mais gente entre e mais gente se forme na universidade no Brasil.
São novas unidades nas 5 regiões do país, né?
Exato. São 10 novos campi. E aí é interessante que o presidente Lula, ele, quando começou em 2003, o primeiro mandato dele, ele identificou a necessidade de ampliar a universidade no Brasil, né? Como o cantor, né? O artista tem que ir onde o povo está, a universidade tem que ir onde o povo está. Então, em 2003, o Brasil tinha 45 universidades com 121 campi. E agora, quando o presidente Lula assume o terceiro mandato, já são 69 universidades em 324 campi, quase 300 cidades, um pouco mais. Então, a ideia de você expandir aonde? Aonde não tem universidade, onde não tem capacidade para receber, porque não tem vaga de universidade pública, seja estadual, federal ou municipal. E isso é uma preocupação também grande do ministro Camilo, que quando foi governador sempre fala, né, do interior, né? Ele, dali da região do Cariri, teve que ir para Fortaleza para fazer a sua universidade. E hoje existe a Universidade Federal do Cariri, existe a Universidade Unilab, onde Baturité, que é um dos campos novos. Então, a ideia é de você expandir para todo o território nacional e cidades em que há menos oferta de vagas públicas de universidades para os estudantes, para a população brasileira.
É isso aí, encurtar caminho, gente. O novo PAC ele foi lançado há 1 ano e meio, com a missão de aumentar os investimentos no Brasil e melhorar também a qualidade de vida de toda a população. Com investimento total de 1,8 trilhão para todos os estados do Brasil. O Maurício vai ajudar a gente a entender como é que esse dinheiro vai ser transformado em obras que vão transformar a vida da Dona Maria, do Seu José, lá do interior do Brasil. Já conta pra gente, Maurício, como é que faz para isso chegar na porta da Maria e do José nesse nosso Brasilzão.
Isso, a gente fala assim, 1,8 trilhão, fica difícil a pessoa, né? Porque nenhum de nós recebe nem 1 milhão, então fica difícil saber o que é 1,8 trilhão, né? Então é importante a gente transformar isso em nas obras dos benefícios que vão chegar lá direto à população. Então, dando alguns exemplos aqui, né? Eu já falei que são 2,2 milhões unidades do Minha Casa Minha Vida, ou seja, 2,2 milhões famílias que vão ter casas novas, em boas condições. Para dar exemplo na saúde, né? Vão ser 3 mil novas UBSs, 20 novos hospitais, creches, são 3.500 creches, ônibus escolares, 1.500, os grandes números... Para dar alguns exemplos.
É isso, né? Que transforma a vida da pessoa, né? Ela sentir a política pública na porta dela, perto da casa dela, ela podendo acessar de uma forma já tranquila ali perto dela todas essas políticas públicas. A gente está falando aqui em números grandes, 1 trilhão, 1 bilhão, mas a gente está falando de pessoas.
Exatamente. A expectativa é que em cada cidade tenha uma creche nova, tenha um hospital, tenha uma UBS... tenham rodovias, né, para as pessoas trafegar em boas condições. É, né, isso que transforma a vida das pessoas. E não só obra, mas cada obra dessa, como ela leva um processo de construção, a obra não fica pronta. E é esse processo de construção que está gerando, né, que é isso que a gente está vendo, o menor índice de desemprego ano passado, com 6,2, porque são essas obras que estão gerando emprego, que vão gerar renda e estão dinamizando e fazendo o crescimento do país.
O novo PAC, ele também pode ajudar a transformar a vida de um jovem, de você, que sonha em fazer um curso em uma universidade pública federal. O novo PAC tem esse investimento de R$600 milhões para a criação de 10 novas universidades nas regiões que ainda não tinham essa estrutura, como o Baturité, no Ceará, que o Alexandre já contou para a gente, mas eu quero saber mais, Alexandre, onde mais vai ter campus universitários?
Então, Baturité já começou até a ter aula, foi no meio do ano. O campus dali da Unilab, que é a universidade responsável, o curso de medicina iniciou as aulas em agosto desse ano, do ano passado. Os outros 10 campos, se eu lembro aqui, então, Caxias do Sul, né, no Rio Grande do Sul, é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul que é a responsável. São Paulo, São José do Rio Preto, Universidade Federal de São Carlos. Ipatinga, Federal do Ouro Preto, que é responsável, em Minas Gerais. Depois na Bahia, em Jequié, Universidade Federal do Sul da Bahia. Em Sertânia, Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco, Estância, em Sergipe, na Federal de Sergipe, depois a gente vai ali, Baturité, no Ceará, da Federal do Ceará, da Unilab, né? Baturité e Unilab, na região norte, Amazonas, Federal do Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira, na Cara do Cachorro, Rurópolis, na Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e Centro-Oeste, Cidade Ocidental da Federal de Goiás. Então, as 5 regiões estão cobertas, áreas com baixa oferta de vagas, ou algumas até sem oferta de vagas, de ensino superior público, e cada uma universidade federal é como tutora desse novo camp, a estrutura que tem até 5 anos, 2.800 estudantes, no mínimo 5 cursos ofertados, e aí uma oportunidade grande para a população do entorno de ter acesso a um bom ensino, uma boa universidade gratuita, de qualidade, para formar cidadãos, para contribuir no desenvolvimento social, econômico, sustentável do nosso país.
E como é que está sendo a receptividade, a expectativa dessas pessoas que nunca imaginaram que pudesse ter uma universidade tão perto de casa, na sua região, sem precisar se deslocar para uma capital? Como é que está sendo essa expectativa das pessoas que agora vão ter uma universidade perto para poder fazer?
Talvez o que eu mais gosto de estar trabalhando no MEC, né, no governo atualmente, é a oportunidade de ver o que muda uma realidade de um município com a presença de uma universidade federal. É o equipamento público com uma boa qualidade de estrutura, bons recursos humanos e toda uma transformação. Então, eu comento, né? Uma semana eu estava em Pelotas, que tem a Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e na semana seguinte eu estava em Mossoró, que tem na Universidade Federal ali no Rio Grande do Norte. e Alferes. Então, como a cidade muda, a estrutura, as oportunidades e as possibilidades para a própria cidade do que acontece no entorno daquela universidade e no que ela entrega em ensino, pesquisa, extensão, no que ela entrega em relação de formação de recursos humanos para a cidade, para a comunidade, a transformação que ela representa, né? Como na entrevista um dos rapazes falou, a necessidade que o Brasil ainda precisa ampliar a sua quantidade de estudantes no nível superior, ainda pelos dados internacionais, nós precisamos avançar um pouco ainda, né? Bastante, quase dobrar a nossa quantidade atual, mas é um desafio que o governo atual reassume, retoma todo um processo que foi iniciado no primeiro governo do presidente Lula, de investir fortemente em educação, porque, como ele sempre repete, educação não é gasto, educação é investimento, e é nesse sentido que a gente tem atuado ali no MEC.
E os cursos, quem vão ser definidos os cursos para cada campus desses, são as universidades que já existem, das regiões principais, elas vão definir qual curso que vai para cada região de acordo com as necessidades regionais, econômicas ali da comunidade.
Muito diálogo, muita escuta, audiência pública em Câmara de Vereadores, cada universidade tem buscado a sua escuta e definido a partir de pesquisas, de dados, de reuniões, os cursos que vão ser escolhidos para aquele município, para aquele novo campus.
Perfeito. Meu pai era de Jequié, viu? Olha, vai ter um campus lá em Jequié. Incrível, né? Nunca foi pensado isso. Ô, Maurício, a gente quando olha lá para 2024, o que você pode ver de avanços que o PAC teve, que agora podem ser melhorados? Muitas obras estavam paradas, né? O que a gente já pode dizer que saiu do papel lá atrás e agora retomando tudo isso com um novo PAC?
Então, Kelly, o presidente Lula gosta de falar que 23, especialmente, mas 24 também, foram os anos que a gente semeou, né? Que a gente começou a plantar. E que 24, mas principalmente 25 e 26, vão ser os anos da colheita, né? Da colheita. E aí, o que a gente, o ano passado começou, né? Então, a gente pôde ver que os municípios, primeiro, ainda na fase de plantação, né? Nós tivemos aí mais ou menos 3.600 municípios que tiveram cerca de 13 mil propostas que entraram no PAC, né? Durante 23, mas principalmente no ano do ano passado, o presidente Lula incorporou projetos de todos os municípios, né? Por isso que a gente for falar hoje aqui de um município, provavelmente lá tem uma obra do PAC, uma obra do novo PAC, né? E essas obras, depois de selecionadas, elas começaram em 24 a ser construídas, começaram a se transformar em obras. E agora, mais difícil do que você construir e fazer uma nova obra é retomar uma obra paralisada. A gente fez um levantamento em todas essas áreas do PAC, saúde, educação, transporte, habitação, saneamento, em todas as áreas do PAC a gente fez um levantamento do que estava parado. Infelizmente, era uma quantidade gigantesca, né? Os governos anteriores primaram em deixar obras que foram do PAC 1, do PAC 2, sem conclusão. A gente vai pegar aqui, só aproveitando o Alexandre, que na área da educação, nós tínhamos diversos institutos federais, diversos campos universitários que foram anunciados, foram criados para o presidente, começaram as obras e eles estavam parados, né? Muitos até começaram as obras, mas não tinha refeitório, não tinha biblioteca, não tinha sala de aula, né? Então, mas isso, infelizmente, em todas as áreas, né? Diversas UBSs, diversas creches. Então, o total de obras paralisadas foram 5.200. O ano passado, a gente já conseguiu retomar 2.300 dessas obras.
Já a metade.
Porque é difícil. Depois que você para uma obra, né, você precisa fazer o levantamento para ver o que foi feito e o que falta fazer.
Que às vezes você fica parado ali, muita coisa se estraga, muita coisa se perde, né? O tempo vai agindo ali e você vai ter que refazer coisas que estavam sendo feitas.
Tem até um termo que eles inventaram que é involução, né? Você tem a evolução e você tem a volta...
Regride,
exatamente. E você precisa dimensionar isso aí, de novo, precisa refazer o projeto do que vai ser feito, precisa licitar. Então, realmente é um desserviço à população. Mas nós conseguimos já, o ano passado, retomar E vamos continuar retomando. E junto com isso, fazendo novas obras, completando novas obras para a população poder ser beneficiada com essas novas obras.
Isso aí, a gente está de olho, né? Voltando para a educação, além da construção dessas novas universidades, o governo federal também está fazendo melhorias nas 69 universidades federais que já existem. Ô, Alexandre, onde mais existem essa necessidade de fazer esse levantamento, de fazer essas obras? E quais obras vocês estão fazendo?
É o que o Maurício falou. Primeiro, a gente viu o que tinha do passado, de um estoque de obras, o que era viável retomar e devolver à comunidade, concluir um investimento já feito. Então, é respeito com o dinheiro do povo, dinheiro público. E a gente tem cerca de 350 obras nas universidades. Dessas, 100 são retomadas e 200 são novas. E 50 eram obras que estavam andando devagar, que vão ser concluídas. Então, o nosso foco, a preocupação primeiro é o quê? É sala de aula, é laboratório, é aquilo voltado para o ensino, né? Que vai
ajudar... São mais de 1 milhão de estudantes já matriculados. Primeiro, o foco neles, né?
Não, e também de consolidar cursos, de ampliar uma turma que só tem espaço para 30, 40. Então, construir um prédio novo de salas de aula, construir um laboratório, porque não tem um laboratório que não, nesse contexto que o Maurício conta. E um outro aspecto que a gente investiu muito também, ficou muito preocupado, é a questão da permanência estudantil. Então, a universidade se fia, né, por ensino, pesquisa e extensão, mas um quarto pilar fundamental é o investimento em permanência. Então, a gente aprovou a Lei de Política Nacional de Assistência Estudantil, aumentou muitos recursos para assistência estudantil, porque é uma preocupação fundamental para a gente no MEC. E aí, com isso, bibliotecas, refeitórios, moradias estudantis, centros de convivência, são cerca de 20% das obras. Então, cerca das obras na universidade, 60% é sala de aula e laboratório, 20% esses equipamentos de permanência, e as outras são obras, seja de estrutura, seja de específicas de um hospital veterinário, de algumas são laboratórios, né? De fato, é o resto aí das 30% das obras que faltam.
Mas isso também você acha que vai incluir concurso para professores?
Então, aí toda a discussão com a Casa Civil, MGI, o próprio MEC, envolve... tem custos de manutenção de custeio que estão previstos dentro do planejamento, contratação de novos professores, novos técnicos, tanto para as obras de expansão como para as obras de consolidação. Se uma universidade constrói um novo prédio de sala de aulas, isso dá a capacidade dela aumentar as vagas no curso que ela oferece ou abrir um curso novo, e isso tem impacto que está previsto e que a gente aí espera que a partir desse ano comece a colocar mais professores no SISU, ofertar mais vagas já para 2025, segundo semestre. A ideia é um pouco da gente ir ampliando a quantidade de vagas e a oportunidade de acesso ao jovem brasileiro à Universidade Pública Federal.
Que ótimo. Ô, Maurício, no fim do ano passado, vocês começaram com caravanas, né, sobre o novo PAC para acelerar justamente essas obras, as que estavam paradas, mais da metade já conseguimos fazer isso. E essa mobilização, ela contou também com essa parceria com os governos estaduais, com as conversas com os prefeitos. Como que vai ser essa conversa agora com os novos prefeitos, esses que estão assumindo agora em 2025? Já tivemos a posse aqui no dia 1º, né? Como é que vai ser essa conversa?
Desde o início do PAC, desde 23, essa é uma das mudanças que o presidente fez. É o quarto PAC que os nossos governos estão fazendo, né? E diferente dos PACs anteriores, esse o presidente Lula fez questão de... A primeira coisa que ele falou que ia fazer, e ele fez, em janeiro ele chamou todos os 27 governadores. E os 27 governadores ajudaram a gente a construir esse PAC. Cada governador tinha o direito de, pelo menos, incluir 3 grandes obras, e assim foi feito. Faltava, então, os prefeitos incluírem. E a gente reservou um espaço para os novos prefeitos, para esses prefeitos que começam esse ano a governar. Então, dá a mesma oportunidade que os prefeitos anteriores, muitos, é claro, que foram reeleitos, fizeram seus sucessores, mas para esse novo mandato deles, eles vão ter a oportunidade de indicar novas obras, né, que a gente chama de processo de seleção. Estamos preparando, ainda no mês de janeiro, início de fevereiro, estamos chamando todos os prefeitos para Brasília e explicando para eles o que eles podem obter nessa nova gestão deles do novo PAC.
É bom já as pessoas, as cidades, já começarem a se mobilizar para enviar a lista para o prefeito, né? Para eles trazerem aqui para Brasília.
Isso é uma grande diferencial do PAC, né? Quando você tinha várias sequências, os prefeitos já estavam acostumados a fazer projeto para concorrer. Né? Infelizmente, dos anos anteriores, como paralisou, essa foi uma das dificuldades que a gente teve. Os prefeitos perderam o interesse de fazer projeto. Então, a gente espera que esse ano a gente tenha, com os novos prefeitos e com os prefeitos reeleitos, novos projetos, projetos em melhores condições para que a gente faça essas obras.
Ah, que ótimo. E olha só, no novo PAC para as universidades, o governo federal também está investindo R$1,5 bilhão nas obras dos hospitais universitários. Isso ajuda não só na formação dos novos médicos, mas também aumenta o atendimento à população pelo SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. E isso é bom para todo mundo, né, Alexandre?
Sim. E os hospitais universitários, né, além dos médicos, também envolvem enfermeiro, psicólogo, assistente social, nutricionista, todas as áreas de saúde, e são um espaço muito importante de treinamento, formação e atendimento. Os hospitais universitários hoje, sob a administração da EBSER, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que são 45 no Brasil atualmente, 8 que o PAC vai ajudar, vai apoiar, vai fazer reforma, alguns vão ser construídos. Eles atendem 6 milhões de pessoas por ano no Brasil. 200 mil cirurgias e atendem, o total de pessoas atendidas são 27 milhões de pessoas. Então, uma presença da universidade, não só na formação, mas nessa parceria com o SUS, com o Ministério da Saúde, muito importante, é a maior ação de extensão que as universidades fazem e que desempenhou um papel fundamental no enfrentamento da pandemia do Covid-19 aqui no Brasil. Então, a ação dos profissionais de saúde ligados às universidades brasileiras foi extremamente importante para a gente superar juntos aquele momento tão difícil que a gente viveu.
É isso aí. A gente tem que avançar, principalmente nessa área mais sensível da população, né?
E com qualidade, atendendo a população com um serviço extremamente dedicado e muito, bem, muito especializado e muito carinhoso e amoroso.
É isso aí. E a gente é amor, né?
Exatamente.
Ô, Maurício, me conta aqui que o novo PAC, ele tem também uma previsão dessas parcerias com a iniciativa privada, principalmente nessas obras grandes de infraestrutura, portos, aeroportos. Como é que funciona isso?
Então, esse PAC tem mais uma novidade, que o maior volume desses recursos é feito em parceria com o setor privado, né? De 1 trilhão e 800 bilhões, 630 bilhões são recursos da iniciativa privada. E eles estão concentrados principalmente na área de energia, né? Todos os empreendimentos, praticamente todos os empreendimentos da área de energia elétrica, linhas de transmissão, geração de energia eólica, fotovoltaica, são feitos através de leilões onde a iniciativa privada constrói esses empreendimentos. A mesma coisa na área de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Então, esse governo, o presidente Lula tinha falado, ele vai fazer obras públicas, porque em alguns setores, se você não fizer a obra pública, a população não recebe serviço. Mas tem outros setores que têm atratividade para o capital privado. Então, o setor privado está respondendo, está compreendendo e está vendo que tem atratividade para os seus empreendimentos. Isso só traz mais benefícios para a população também.
Pois é, mas como que faz esse engajamento também do setor privado nesse compromisso que o governo tem com a sustentabilidade, né? São projetos grandes, são projetos de infraestrutura, mas que a gente tem que visar o meio ambiente, a proteção do meio ambiente, e todos esses projetos têm esse compromisso dessa sustentabilidade ambiental. Como é que, explica isso para a gente, como é que as empresas estão engajadas nisso, como que é esse compromisso do governo com o meio ambiente?
Essa é a outra novidade do PAC, né? Por isso que ele é PAC novo, é a preocupação com a transição energética e com a transição ambiental. Então, só para te dar um exemplo, nos PACs anteriores, era muito comum você tinha termoelétricas e mesmo as grandes hidrelétricas, né? Era o que era comum na área de energia, por exemplo.
Então, quando você fala de transição, a gente está falando de mudança, de saindo do sistema antigo, que era mais prejudicial ao meio ambiente, e indo para um novo sistema. Exato. Mais sustentável.
É. Então, só pegar, nesse PAC, você tem uma hidrelétrica só, que ela já estava em obra e ela vai continuar nessa linha de nós não podemos descontinuar o que está em obra. Mas você tem eólica, né? Que é geração de energia a partir do vento. Né? Você tem 160 empreendimentos eólicos, todos privados, é a iniciativa privada que está fazendo. Fotovoltaica, né, que são a geração de energia a partir da energia solar, são 252. Então, isso já é uma transformação energética, né? Temos outros exemplos, por exemplo, tem um eixo no PAC que é o combustível de baixo carbono, né? Então tem toda uma preocupação, etanol de segunda geração, biodiesel e diversos outros combustíveis que emitem muito menos carbono. É outra preocupação, nós financiamos já o ano de 23 e 24, 1.200 ônibus elétricos para as diversas cidades. Então, são exemplos de que é um PAC que está preocupado com uma condição ambiental e ecológica e energética de um novo mundo que nós estamos vivendo.
E mostrando para o mundo, né? A gente está em ano de COP30, da Conferência do Clima, né? E a gente mostrando para o mundo esses bons exemplos, né?
Exatamente.
Pois é. E para você que é indígena ou quilombola e estuda em uma universidade federal, eu vou te contar que tem uma ajuda para você para se manter firme, para concluir um ensino superior. Para isso, o Ministério da Educação está ampliando o programa Bolsa Permanência. E o Alexandre vai contar melhor para a gente, né, Alexandre? Como que é essa Bolsa Permanência? Você já tinha falado dessa intenção de se manter os estudantes nas universidades, nas salas de aula, mas principalmente nesse foco desse público quilombola, indígena, que já tem um acesso dificultado.
Não, e vive uma realidade, geralmente, de uma comunidade distante da universidade e tem um deslocamento maior e tem uma vida comunitária muito específica e na universidade é um novo espaço, é um novo momento e distante, geralmente, da sua residência. Então, o governo, ao assumir, né, em 23, em janeiro de 23, o MEC pagou um pouco mais de 9 mil bolsas permanência, que era de R$ 900. Então, a decisão foi, primeiro, aumentar o valor da bolsa, que passa a ser R$ 1.400, e hoje, todo estudante indígena e quilombola da Universidade Federal Brasileira, ele tem direito à bolsa permanência. A gente está agora chegou no final do ano passado a cerca de 18 mil bolsistas, e a ideia é que todo e qualquer estudante tenha direito a essa bolsa, é um compromisso do MEC, do ministro Camilo, do presidente Lula, no sentido de garantir que esse aluno entre na universidade, permaneça na universidade e conclua, e como um indígena falou comigo uma vez, e tenha uma conclusão exitosa, ele dizendo que representa o quê? Voltar para a sua comunidade, compartilhar com o seu povo, com os seus parentes, aquilo que ele aprendeu e como isso vai mudar a realidade da sua família, da sua casa, buscando com isso a alegria e o desenvolvimento ali daquele espaço e a realização da vida enquanto profissional.
Sim, a gente fecha o ciclo, né? Você vir para uma universidade, aprender coisas novas, mas reafirmar a sua cultura, reafirmar a sua posição na sua comunidade. E você quer saber o que já está acontecendo aí perto de você? Dá uma olhada lá no site, viu? É gov.br/casacivil/novopac. Já descubra tudo que está lá disponível para você. Eu vou agradecer aqui a presença desses dois aqui com a gente, dessa conversa super esclarecedora. Já começamos o ano com o pé direito, com tanta informação boa. Por favor, as considerações finais, Alexandre, Maurício.
Desejar um feliz 2025 para todo mundo. Que com muita educação, né, fortalecendo a educação, acesso ao ensino superior, muita felicidade e saúde. Maurício, Keila e todo mundo aí que está assistindo a gente, feliz ano novo.
Espero que nos contem. Me conta, Brasil, o que está acontecendo de bom, né?
Isso, Maurício, obrigado. Da mesma forma, também desejar feliz 2025. Esse ano é um ano forte de coleta, que toda a população vai ver uma obra em execução, uma obra concluída. Desde uma obra pequena, como uma cisterna, como uma ligação de luz para todos, que atende desde a população rural, que tá, até a população das grandes cidades, obras grandes, como refinarias, grandes empreendimentos e pequenos empreendimentos, que vai chegar para todo mundo esse ano de 25, vai ser um ano de mais emprego, mais renda e mais saúde, mais educação. Para todos nós.
É uma obra nunca pequena se beneficia uma família, né? Então ela é uma obra grande, são todas grandes obras, gente. Assim a gente vai começando 2025 com esse pé direito, muita fé no Brasil. O Novo PAC é mais do que um programa, ele é uma oportunidade de levar desenvolvimento, inclusão e esperança para todo mundo de norte a sul do país. Ajude a gente a compartilhar esse episódio para todo brasileiro ficar sabendo como é que esses investimentos podem melhorar a sua vida e a da sua cidade. E semana que vem, nós continuamos com a série Fé no Brasil aqui no canal da Secom no YouTube e também no canal Gov, viu? Porque a gente está no rumo certo. Até mais. Tchau, tchau.